aí, gente? Boa noite, eu tô perdida na câmera. Qual câmera que eu olho?
Essa daí. Aqui. Essa
a 2? Uhum. É a 2? Eu esqueci qual câmera que eu olho. Tudo bem, gente? Vocês estão me vendo? Sim, né? Claro. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pra quem tá ouvindo a gente também no Spotify. Eu sou a Keila Sena.
Rejane Cotron.
E nós somos do Ponte Brasil, USA. E hoje a gente vai falar sobre influência, sobre criação de conteúdo.
A gente gosta disso, né?
Sobre empresária. A gente trouxe um cara aqui bem engajado.
Ele é bem engajado.
Uhum. E a gente vai falar hoje com o nosso amigo, a gente pode abrir a câmera para ele, o Lucas Abecassis. Falei certo?
Muito, falou certo.
Falei certinho?
É difícil acertar o meu sobrenome, mas quando falo, eu aceito. Aê. O que der, eu
Abecassis, Abecassis.
Exatamente, mas muito, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. De poder compartilhar um pouco da minha trajetória.
Uhum.
E servir um pouco de inspiração para as pessoas que assistem o vídeo também, né?
É.
Ou talvez não, né? Que pessoas também têm haters também, né? Tem que lidar com isso.
Mas é bom, né? Fale bem ou mal, mas fale de mim.
Tem engajamento. Fale bem ou mal, tem engajamento.
Tem engajamento. Tem engajamento. Exatamente, exatamente.
O importante é isso.
Yes. A gente vai falar um pouquinho disso também, né?
Com certeza.
Mas conta aí, de onde que você vem? Do Brasil? De qual lugar que você...
Então, menina. Eu sou lá do norte.
Do norte.
De Manaus, do Amazonas.
Uhum. Ah, que legal. É,
na verdade, eu nasci em Parintins, né?
Uhum.
Acho que vocês conhecem a terra do Boi Bumbá.
Uhum.
Festival Folclórico de Parintins.
Sim.
Eu sou de lá. Nasci lá até os 15 anos, né? E aí eu sou atleta de vôlei. E eu ganhei uma bolsa pra estudar na capital, que é Manaus.
Uhum.
E eu me mudei com 15 anos para Manaus, em 2007.
Sozinho.
Eu fui com a minha mãe nesse processo, né? Porque eu ia sozinho e a minha mãe ia voltar pro interior. Então, ela falou assim, eu não vou deixar meu filho sozinho lá.
Não vou deixar.
Pegar, porque eu tenho 3 irmãos também, né?
Uhum.
Então, ela pegou os 2 outros irmãos e foram todo mundo para a capital.
Oh, que legal.
E de lá começou a abrir portas, a...
Uhum.
De vôlei, de vídeo. Então, desde lá que eu não paro mais.
Profissional? Você chegou a ser profissional?
Sim, sim.
Ah,
eu fui da seleção amazonense 2007, 8, 9, 10.
Oh, uau. Que legal. É. Temos um atleta aqui.
Uau.
É.
Que maravilha.
Fui da seleção amazonense. Digamos que não ganhamos o que... Medalha de ouro, essas coisas, mas pelo menos participar
processo,
é importante.
Né? É,
o processo. Legal, esporte é legal, né?
É. Demais, demais.
É.
Eu tento jogar, eu tô meio velho já, eu digo que eu vou me aposentar. Meu joelho não tá mais como de novo, de 15 anos, mas dá pra...
Ensina agora o povo,
dá pra incomodar.
Ensina as crianças agora.
Exatamente.
Ensina as crianças.
Mas você joga ainda, de hobby?
Jogo, de vez em quando.
É.
Eu acho que uma hora no máximo dá pra mim, porque o joelho fica gritando, estourando.
Nossos joelhos não são mais os mesmos.
Exato. Ainda mais de profissional de vôlei, né? Que
é
onde desgasta mais.
Fica ali
que é
abaixado,
pula, salta, pula, desce.
É.
Eu acho que a pressão é muito grande.
Rapaz, de Manaus.
De Manaus para o mundo.
De Manaus para o mundo.
E como que você chegou até aqui, então?
Então, também lá vem.
Ninguém de Manaus aqui, né? Não vem ninguém, não.
Sabe o que é interessante? Quando a gente tá numa roda de amigo assim, ah, você é da onde? Ah, eu sou de Minas, eu sou de Goiânia e tal e tal. Chega na minha vez, eu falo, eu sou de Manaus. Todo mundo me olha assim.
Tipo, o que que você tá...
Outro, exatamente.
É um extraterrestre, né?
Ou tão olhando um ET, ou tão... Sei lá, eu já... Nem me incomodo mais, já participo.
É.
Então, eu vim pra cá em 2018, né?
Ah, também.
Fresquinho.
Tranquilo. Eu vim pra cá em 2018 porque em 2017 eu pedi um emprego em Manaus, né?
Uhum.
Carro comissionado, então eu falei assim, ah, por que não? Vou testar. E vim pra cá em 2018... Uhum. E foi. Como todo mundo, a minha história de todo mundo, como chega aqui, é igual, né?
Uhum.
Trabalha no restaurante, isso, construção,
dishwasher,
tudo. E é a minha história igual de todo mundo.
Uhum.
Mas eu digo que eu tive coragem de sair da minha zona de conforto e partir pro digamos assim, digital e ser empresário, que eu queria crescer.
Uhum.
Ter uma experiência, né? Uma experiência profissional diferente de ficar vendendo hora pro restaurante
pros
ou pros outros.
Uhum.
Né? Eu acho que essa foi a minha jogada de chave.
Uhum.
Sair da zona de conforto. Não é fácil.
Não é fácil.
Você tá falando com 2 empresários aqui também.
Ou então, tá vendo? Vocês sabem como significa.
Mas eu tô tentando aprender.
Quem tenta não consegue.
Tá bom, eu tenho que falar.
Somos 2 empresários.
Eu já sou.
Tem igual, tem um vídeo assim, que a pessoa aposta. Fala assim, eu sou empresário, não sei o que, fala. Mas por trás das câmeras não é nada de...
Não,
é suado, é complicado. É suado,
eu tô nessa.
É baixo conteúdo.
Não é tipo assim, é dizer assim, ah, sou empresária. Não, não é isso, né?
Não,
tipo,
não é.
Porque quando você fala a palavra empresária, as pessoas já pensam num glamour, né?
Não tem
nossa,
que
traz
não,
uma
não,
mesa.
Empresária.
Nossa.
É limpa vaso, a gente limpa vaso, tipo assim, limpa chão, faz qualquer coisa.
E aí hoje a gente tem, lógico, a gente abriu bem a mente pra isso, de que a gente conhece os verdadeiros empresários, as pequenas empresas, né? Grandes negócios.
Isso.
As pessoas que empreendem desde sempre, né? E os autônomos, a gente pode dizer que são empresários, né?
Com certeza. Que... A pessoa recebe uma ligação, aí abre o Instagram e fala que tem que receber 20, 30 ligações. Mas tem que impressionar, né?
É venda.
Tem que falar que sua empresa tá bombando também.
E como que surgiu a ideia de você... Você já falava inglês? Como é que foi assim pra você?
Zero. Eu acho que a minha única introdução no inglês... Vou contar uma história rápida. Em 2005, minha prima chega de Belém, na casa da minha avó. Todo mundo se conhece. E no dia seguinte, ela me coloca um DVD do Michael Jackson pra ela escutar. Tá lá no Beery, Billie Jean. Aí eu olho pra aqui e falei, quem é esse cara? Aí desde lá eu virei fã. Que também é uma inspiração pra mim. Como influencer também, né? Na verdade, naquela época, quando a internet estava em processo, ele foi um grande influencer em anos 70, 80, 90.
É.
Então, ele me introduziu no inglês, foi o Michael Jackson, nas músicas e tudo.
Eu peguei ele nos anos 80.
No auge, né? No auge.
Eu já assim? Era tipo assim, Michael Jackson nos anos 80.
É, sendo a influência, né? Ele influenciou, a gente
demais,
dançava. Dançava pra caramba. Nossa.
Só dava ele, na verdade,
só?
Né?
Ele era
TV,
demais.
Rádio, em todo lugar
era
tava ele.
Era o MTV, ele. Né? O MTV, né? Nossa, como assistia.
E foi a partir daí que eu comecei a introduzir no inglês e não falo muito bem. Mas quando eu cheguei aqui,
você
a pessoa tem que se virar.
Legal.
Tem que se virar.
É.
Legal.
É no engaje, nos corre.
Mas de Manaus, aí você veio com a cara e a coragem.
Com a cara e a coragem.
Sozinho. Vou testar.
Vou testar. Vou ver o que vai dar. Qualquer coisa, eu volto. É bem aqui, é 4 horas de voo. Miami pra Manaus é 4 horas de voo.
Sério?
Então,
4 horas só?
Eu fiz Manaus, Miami, Nova York. Peguei o ônibus, parei em Worcester.
Uau! Aí você veio direto pra Worcester, então?
Foi, direto pra Worcester.
E ficou ali?
Fiquei lá.
Você é de Worcester? Não, né?
Sou de Worcester.
A Daniela Estrela mora lá.
É a Daniela Estrela.
A dos cachos. Eu não sou de cachos hoje, mas meus cachos estão aqui, tá, gente? É só lavar. Quando molhar, ele faz assim.
Ah,
né?
Cabeleireira.
Cabeleireira. Ela é.
Entendi.
Ela é muito
então
boa.
Foi isso.
O Murilo Silva tá aqui falando, ó. Esse cara é muito bom.
Murilo Silva, né? Obrigado.
Murilo, você tá convidado pra voltar aqui. Já tô sabendo novidades, tá, Murilo?
Gente,
todos de novidades.
Muito bom.
Só nos bastidores, novidades.
De novidades.
Vamos aguardar ele aqui, né?
Vamos aguardar. Mas e aí, aí você veio, trabalhou, tal, teve as suas ideias. A gente vai falar primeiro da sua parte empresária, da sua parte como criadora dos dois juntos? Criador de conteúdo dos dois juntos.
Bom. Pode interligar, eu acho.
Bora interligar, então.
Pode interligar.
Então, conte aí, como é que foi?
Então.
Você já mexia com... Você era atleta e tal. Você já estava, assim, às frentes da mídia? Você foi acompanhando?
Cresceu com a mídia.
Foi crescendo?
Cresceu com a mídia, né?
Foi. Eu cresci com, digamos assim, com o YouTube, na verdade. Uhum. Lá em 2011, né?
Uhum.
Que quando eu conheci uma melhor pessoa... que era para conhecer, eu acho que a conexão é tão incrível, né? Que foi o Marcos da MB Eventos, que é uma produtora que tem em Manaus, onde ele traz todos os shows de artistas para Manaus. Então, eu e os amigos falamos, vamos fazer um vídeo pro YouTube, vamos ser engraçado, que naquela época tava começando. Só era o Felipe Neto, o PC Siqueira. Então, a gente foi para trás da...
Ser engraçado.
Ser engraçado. Era ser engraçado, não era nem... É ser famoso, era ser engraçado. Aí começou, aí eu falei, Marcos, eu tenho um canal no YouTube e tal. Eu queria muito conhecer o Whindersson Nunes, Kefra, Lucas Lira, aquele pessoal que tava no auge em 2011, 12, 13, 14, 15. Aí o Marcos virou pra mim, vem, pode vir. Eu até me assustei na época. Eu falei, não, pode vir. Quem que vai estar aí hoje? Vai ser o Whindersson.
Uau!
Aí eu falei, ok, então eu vou. O Whindersson estava começando também. Uhum. Ele já estava ficando famoso no Nordeste. O primeiro show que ele fez foi em Manaus, foi o Marcos que trouxe ele.
Uhum.
O primeiro show, realmente show mesmo, foi lá em Manaus.
Uhum.
Aí tá lá no camarim, eu tive a oportunidade de conhecer ele, de fazer um vídeo com ele.
Ah, que legal.
De apertar a mão.
Legal.
Depois do show, a gente foi jantar no restaurante e tudo.
Uau,
e desde lá, eu acho que toda vez que o Whindersson ia em Manaus, eu tava junto com ele.
Ah, então você conhece ele.
Conheço.
Você é amigo do Whindersson.
Ficou amigo. Virou amigo.
Eu acho que até 2013, quando ele estourou.
Ah, ele estourou.
Aí eu acho
que... Você chegou a fazer seu... Você já tinha seu canal paralelo com seus amigos ou era só o seu?
Era paralelo com meus amigos. Uhum. Só que, infelizmente, como no Brasil o crime é muito grande, roubaram todos os nossos materiais que a gente investiu.
Ah,
hackearam o nosso canal. Então a gente perdeu tudo.
Qual era o nome do
canal?
Caramba. Lembra?
Não lembro. Lucas Abecaz. Uma coisa assim.
Poxa, que chato.
Aí, desistimos.
Uhum.
Vai que começou o Instagram. Mas, eu acho que foi em 2012, quando eu tive o privilégio de viajar com o Whindersson. Eu acho que foi Roraima, Belém e Manaus. Que ele ia fazer o tour no norte.
Ah, ele já tava fazendo show. Então já tava famosinho. Já
tava famoso. Essa época já era 2012, né?
Uhum.
Não tinha um real no bolso, gente.
Uau.
Um real no bolso. Caraca. Falei, Marcos, eu tenho que ir. Porque eu queria me conectar, eu queria
estar
atrás do cara que bombou, né, na internet.
Uhum.
Aí eu falo assim, Lucas, só compra a tua passagem de ida, que o hotel a gente se vira lá e tal.
Uhum.
Aí nós fomos pra Roraima, fez um showzaço lá. Então eu tive a oportunidade de estar nos bastidores com ele.
Uhum.
E aonde, quando a gente tomava café...
Você estava aprendendo.
Você
estava no internship, como fala aqui, né?
Exato.
Internship, como você fala.
Eu estava aprendendo com o cara. Uhum. Mas também ele estava aprendendo. Na verdade, ele estava começando.
Ele estava testando.
Porque quando a gente tomava café, ou almoçava, tinha uma roda de amigo e ele testava as piadas.
Uhum.
Com a gente lá, mas só que não ria das piadas dele.
Uhum.
Aí hoje eu fico, meu Deus, eu não ria da piada do Whindersson
Nunes. Você não ria da piada
do Whindersson. Quem sou eu, piada do Whindersson Nunes? Gente.
Mas que era ruim?
E bem, eu achava, né?
Achava que era ruim.
Mas a pessoa que vai é fã, é doida. Whindersson, não sei o quê.
Uhum.
Teve uma hora lá, Lucas, vai lá gravar com meu telefone, que ele pediu pra eu gravar, né? Nos bastidores, na plateia, chegando. Eu meti minha cara assim na cortina do teatro. Todo mundo, ah!
Meu Deus.
Aí eu sou filho, peguei a fama um pouco, né, dele.
Uhum.
Acenei, assim, tudo.
Uhum. Ai, que legal.
Mas eu tive o privilégio de estar com ele nesse momento. E toda vez que ele vem aqui em Boston, em algum lugar, ele me manda convite.
Ah, que legal.
Eu vou, ele lembra de mim.
Ah,
que legal. A gente até tirou uma foto, tá no Instagram dele, mas há muito tempo.
Ah, que legal. E você não tem foto dele, você não guardou?
Eu tenho umas aqui.
É.
Pode mostrar?
Pode, ué.
Será que ele não vai me...
Outra coisa, vai nada. Ele é gente boa.
Não, é gente boa demais.
Ou qualquer coisa ele te chama pra lutar, né?
Uai, eu topo.
Você já...
É mídia, engajamento, eu topo.
É, então...
Eu tenho um aqui, mas quando ele veio aqui... Mas eu tenho uma que a gente tirou na Venezuela. Que teve uma vez que o Marcos falou assim, vamos na Venezuela que é tudo barato, perfume lá. E tava com dinheiro ainda, então vamos.
Aí vamos.
Eu fui no porta-mala do carro.
Eita.
Sério mesmo?
É, fui no porta-mala do carro. Marcos, entra aí que não vamos parar, não. Falei, Marcos, se a polícia parar a gente tá lascado.
Tá lascado.
É.
Ah, não fala que tá com índice. O pessoal não conhece nenhum índice na Venezuela, Marcos. Aí tá, chega, passou da fronteira, a gente colocou a capa no porta-mala, ficou quietinho lá. Passamos.
Meu Deus.
E lá mesmo ele comprou vários perfumes, tá? Outra história muito...
Eita, que legal.
Muito legal mesmo.
Olha só, gente descobrindo histórias aí do Lucas.
Eu acho que ninguém sabe disso. Acho que é a primeira vez que eu tô contando assim.
Todo mundo vai saber. E aí depois você veio pra cá e você tipo assim, sei lá, retoma... O que você fez? Você fez outros canais? Você retomou?
Não.
Você foi partiu pro Instagram?
Foi partir pro Instagram direto. Acho que foi em 2013 que começou a febre, que eu comecei minha faculdade também de comunicação. Então, começou lá e eu falei, eu vou tentar aqui.
Ah, você fez comunicação.
Vou testar relações
de novo,
públicas.
Né?
Públicas,
Vai que rola, né?
Exato, vai que rola. Tô aqui, então eu vou. Aí, nesse processo, acho que foi em 2014, que eu queria fazer stand-up também. É um som engraçado, mas com um bom texto a pessoa fica engraçada. O Whindersson aprendeu isso. Ele era engraçado. Teve um bom texto, um bom roteirista.
O repertório, né?
Exatamente. Aí uma pessoa tava. Eu nem um benzinho, eu tava saindo do meu estágio e o telefone toca. Era a mulher do GAC, que era uma ONG de câncer de Manaus, né? Uhum. Me ligou, Lucas. Eu estou entrando em contato com você. Que eu queria que você participasse do nosso evento como humorista stand-up. Você topa? Oh. Eu falei assim, topo. Topo.
Eu topo.
Desliguei o telefone. Eu falei, meu Deus, eu não tenho texto. Uhum. Que eu vou falar?
Tipo assim, eu tô topando, né? O que eu vou topando. Fazer, eu não sei, mas eu tô topando.
15 minutos de preparo. Uhum. 15 minutos para preparar o meu material para apresentar. Ela falou, vou ter empresário, governador vai estar lá.
Ah, mas ela queria no mesmo dia?
Não. Tá, ela queria pro dia do evento.
E era 15 minutos de apresentação.
Era uma hora.
Caraca!
Uau!
Aí ela falou, vai ter o prefeito, governador, empresário tal.
Só gente assim, pequena.
Gente top.
Aí, o que vocês fariam no meu lugar?
Meu Deus, eu não sei.
Você fez a coisa certa, né?
Depois
correr atrás.
Pelo menos eu tentei.
Como eu sou doida, eu ia falar que sim. Outro dia eu falei, você palestra? Eu falei, palestro.
Não sabe nada, não tem um texto.
Falei, palestro, é sobre o que você quiser. Eu tô palestrando.
Vai que o Espírito Santo desce e te inspira.
Mas a atitude é importante, né? A atitude é importante.
Com certeza. O que você fez? Como que foi?
Eu sentei na frente do computador. Na folha em branco, não veio nada. Nada.
Você não lembrava nem das piadas do seu
amigo?
Aí eu
falo assim, do Whindersson. É. Aí eu vou pegar o texto dos outros aqui. Eu montei um texto muito, muito ruim. Eu falei, vou testar com a minha mãe. Minha mãe riu de algumas. Eu falei, isso não vai prestar, isso não vai dar certo. Chega no dia do evento. Eu entro. Aquela estrutura
e memorizar todas as falas.
E não, eu não tinha nem decorado. Ai, eu fui pra lá sem saber nada. Eu fui pra lá zero. Aí eu vi aquela estrutura grande de palco e tal. A mulher fala, você que é o Lucas, isso aqui é o seu lugar, que tá aqui sua camisa. E daqui a pouco vai começar a entrar gente. E o seu horário é 6 da tarde. Aí eu vesti a camisa, fui no banheiro. Lavei meu rosto, olhei pro espelho. Eu falei assim, eu não vou dar conta.
Eu pensei que você ia falar assim,
contrário.
Eu vou conseguir. Você falou
eu
contrário.
Não vou você dar conta. Aí eu fui embora.
Ai, você
eu
não
desisti.
Resistiu.
Mas hoje eu penso que aquele momento era tão importante pra mim que eu ia conseguir me alavancar. Certeza que eu ia sair com patrocínio, com alguma coisa, empresário lá.
Fazer outros, né?
Exatamente.
A mente é muito importante, né?
Demais.
A mente, você, mesmo que você não esteja preparado, tipo assim, se você falasse outra palavra, eu vou dar conta.
Eu vou dar conta.
Eu mereço.
Nem que eu cante, faça alguma coisa. Eu
você consegue, sei lá, imito Tiririca.
Exatamente, mas nessa mentalidade que eu tenho hoje, eu ia fazer isso.
Pois é.
Um garoto novo de 18, 19, 20 anos, por aí.
Assustei. Você assustou com a plateia?
Assustei com tanta gente que ia ter lá.
Uau.
Uau.
Mas ela te chamou justamente porque ela já te via na.
Me via ela. Eu dei uma entrevista na Globo, local. Tenho certeza que ela me viu lá. E falou, vou chamar ela. Achei engraçado. Vou chamar. Não tem ninguém mesmo. Não tinha ninguém em Manaus que fazia o que eu fazia.
Olha aí.
De estar junto com o Whindersson, de estar as pessoas. Então, quando eu ia para esses eventos que o Marcos fazia com o Whindersson, com qualquer outro youtuber. As pessoas me paravam, tiraram foto. Você eu era, digamos lá. Assim, um pouco famosinho.
Um pouco famosinho.
Mas se eu não tivesse desistido, continuasse no Brasil, eu falo que eu tava no patamar do Whindersson já.
Por que não? Aí, ó, falamos juntos, por que não?
Tem que ser, a gente tem que se achar merecedor das coisas.
Não, exatamente.
E se a gente não se achar, o outro também não vai achar, né?
Mas aí desse dia você desistiu de fazer ou não? Tipo...
Não, hoje em dia eu falo assim, eu posso voltar a fazer, mas tem que ser um texto muito bom. Muito bom.
Inteligência artificial.
Exato, também. Também.
E não, aí você põe, lógico, você põe ali as suas ideias, né? Ela só vai dando uma ajustadinha ali, né?
Mas eu gosto muito do roteirista do Phil Bryce.
Mas você é engraçado, porque você faz
acha?
Os vídeos. Eu acho.
A gente não me acha engraçado. Eu não me acho engraçado. Eu me acho tímido, muito reservado.
A sua cara é engraçada. Não vou dizer assim.
Obrigado.
Você tem a cara engraçada, mas ele tem a cara feliz, entendeu? Uh-huh. Olha, a gente olha pra você.
Eu vou aceitar esse elogio.
Entendeu? Você tem a cara feliz.
Assim. Eu acho que é uma forma de elogiar dizer que você é feio, né?
Você tem a cara feliz, tem você cara tem uma cara assim engraçada, né?
Tipo, acho que a minha energia é boa.
Exatamente. Você já passa uma energia boa. Tipo, a pessoa já olha, ai, que legal, você chegou todo sorridente.
Que era legal. Yeah.
Olha,
mas eu acho que eu ia dar conta de encarar uma plateia. Tranquilo.
Depois disso, você já tentou encarar uma plateia?
Olha.
Além do celular, né, de você estar ali, que fazer vídeos também, reels, você já se expor, já também não é uma coisa fácil.
Não é uma coisa fácil. Falar pra câmera assim, né, pessoal.
Pois é.
É um problema.
Porque
né,
assim, falar, mas não tá as pessoas estão te vendo, elas estão te analisando, né? E outra, a resposta, eu acho, quando é distante, é muito mais sincera ou mais brusca, né? Às vezes não é sincera, mas pra te atacar, do que quando você tá de frente pra um público.
Exato.
Né? Porque o público ali, cara a cara, de repente, ele pode até não gostar.
Ele vai segurar
um pouquinho a onda.
Mas o que entrou na minha cabeça quando eu fui, quando eu desisti de fazer o stand-up, foi o seguinte: e se ninguém ri? Entendeu?
Mas e se todo mundo ri?
E se todo mundo ri? Eu não pensei nessa parte, se todo mundo ri. Eu pensei, se ninguém ri.
Você tava muito nervoso, né?
Era a minha primeira vez. Era a minha primeira vez, então...
Mas então, depois desse episódio, você não tentou mais ficar de frente pra uma plateia em algum
Fazendo
momento?
Fazendo stand-up, essas coisas? Não, não, não.
Mas falar pra
ainda,
público,
né?
Sim.
De boa. Eu fiz um curso na faculdade de oratória.
Uh-huh.
Eu fui o único aluno. Eu gosto de me gabar. Eu fui o único aluno que tirou 10.
Uh-huh.
Em oratória fui eu.
Uau.
Então eu acho que público não me assusta.
Você tem que ter certeza que público não te assusta.
Tem que ter. Isso é importante.
Eu tenho costume já de estar na frente de plateia, de público. Sempre me dá um nervosozinho. Mas eu encaro.
Mas você engata? Tipo...
Encaro. Só que eu sempre jogo assim algo engraçado, porque é o tipo de eu disfarçar o meu nervosismo.
Então,
pra disfarçar o meu nervosismo, às vezes eu fico mais um pouquinho mais engraçadinha. Tem que jogar uma gracinha, assim. Mesmo na igreja, se eu for falar, se for pregar. Então sempre tem que jogar
não,
uma.
Não, entendi. Mas tem meu professor de oratória falou assim: quando você tá na plateia, fazendo palestra, qualquer coisa com o público, foca na pessoa que tá te olhando, tá rindo, tá fazendo qualquer coisa pra você, foca nela, não tira o olho dela. Que você vai virar ali, falar, você vai perder o medo, vai...
É verdade.
É uma boa técnica, na verdade.
Focando no positivo, sim. Quando eu contava história, era assim também. Eu contava história pra criança, então a criança que tava mais engajadinha era que a gente tava ali.
Exatamente.
Porque quando tem aquela criança que é sincera, tipo assim, tô gostando, né?
É então, ruim, né? Esse feedback de pessoa tá assim...
Tipo assim, ah, cruzados,
não fala tudo, né? Braço cruzado, a gente tem que ler a pessoa.
Não tem uma modificação na cara, não tem
Mas acho que o melhor público é criança, porque criança é muito sincera. Então, tipo assim, você vai... Foi a minha escola, eu acho, pra...
O Marco aqui, o Marco... Ele falou assim: uau, sou fã desse cara, Foguinho.
Obrigado.
Ô, gente, boa noite pra vocês que estão assistindo, tá? Vocês que quiserem interagir também no bate-papo, pode interagir. Se quiser dar um like também e curtir nosso canal e também se inscrever, a gente vai ficar feliz. E Allen, olha, eu não entreguei o seu bolo aqui, me desculpe, mas eu não vou roubar o bolo do...
Eu fui o único convidado que não vai ganhar bolo no podcast dessa edição.
O Lucas levou o bolo.
Eu esqueci o bolo do Lucas em casa, mas nós vamos pegar, né? Quando a gente sair daqui.
Vai
levar esse bolo pra casa, tá bom, Yara?
Eu vim com uma ideia de fazer um vídeo legal aqui com bolo e tal.
Você vai fazer. Gente,
ela mora perto aqui.
Eu vou ter que vir outra hora, outra vez aqui.
Não, você vai ter que vir.
Não tem como, eu sou de casa já.
Já é de casa, é verdade. Mas e aí? Aí como que você conseguiu, como que você fez isso aqui? Você pensou na ideia, bom, você é criador de conteúdo aqui nos Estados Unidos. Ah, você uniu o seu trabalho ou você quis fazer diferente? Conta aí pro pessoal como é que é.
O que você fazia antes de virar
influencer?
Não, eu ia falar contador de história. Antes de você ser influencer.
Bom, eu trabalhava num restaurante, né?
Uhum.
Escravo. A verdade é essa, né? Trabalho em restaurante totalmente escasso do tempo, fica todo o tempo lá.
Igual shopping.
Basicamente, fiquei um ano e meio lá e eu falei, não quero mais isso. Eu saí e eu comecei a fazer os vídeos engraçados, né? Levando informações, culturas daqui, dos Estados Unidos, pro pessoal do Brasil, que nunca viu, não tem acesso a essas coisas. Então, eu comecei aí, mostrando o dia a dia de como é viver nos Estados Unidos. Digamos assim, a vida de um imigrante nos Estados Unidos. Passar essa mensagem, não para as pessoas que pretendem vir, mas mostrar um pouco daqui também, né? Que é muito interessante. As pessoas me perguntam, ah, como é que é aí? Como que é a rua? Tem buraco? Entendeu? Então tem que mostrar essas coisas.
Você era garçom ou não?
Não, eu trabalhava na cozinha mesmo.
Ah, gente, sabe o que eu queria? Uma vez mostrar como que é o lado do garçom, porque eu era garçonete.
Também é pesado,
né? Eu era garçonete. É, eu queria que a pessoa entendesse como que é o lado do garçom quando você tá do outro lado. Né? Eu
Nossa,
queria,
é interessante.
Assim,
mas a parte da coisa... que fica na cozinha, meu
não,
Deus
na
do
cozinha,
céu.
Não,
não sai papel
cozinha.
Ali. Pi, 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 pi,
é, não para
toda
sair.
Hora.
É, eu
meu
sei.
Deus.
Mas aí, você,
mas estamos
você,
aqui.
Você pulou minha pé, você cortou minha
pé. Sorry.
Não foi? Ela não fez isso? É de vez em quando a gente briga aqui.
Ah, é meu Deus, não.
Já feito uma pergunta. Aí ela foi, mas o que que você fazia? Tipo assim...
Antes, eu queria saber o que ele fazia.
Agora, vamos para a minha pergunta?
Vamos lá.
Vai lá. Né, Jane? Ele já respondeu a sua pergunta.
Eu falo no pote naquele aqui. Calma aí, gente.
Foca em mim.
Foca.
Como é que foi, então, que você começou, né? E você saiu do restaurante e aí você partiu, então, para os vídeos.
Parti para os vídeos e também montei uma empresa de junk removal, né? Empresa
legal.
De remoção de entulho, de lixo, essas coisas.
Yeah. Que interessante.
Muito interessante.
Qual junk?
Junk Ride, o nome da minha companhia é Junk Ride.
Ah, que legal. Não sabia que tinha isso, não?
Tem.
Ué?
Tem.
Não sabia que, tipo, dá pra fazer.
Claro que dá, porque as pessoas, quando... Pensa
Deixa
no...
ele falar.
Eu falar.
Não, pode
não,
falar.
Não. Pensa no, quando tem remoção de, tipo assim, você quer doar um monte de coisa, você não quer
exato,
mais.
Exato, exato.
Então você pode até revender as coisas, né? Que as pessoas doaram, você pode revender.
É interessante dessa indústria que a gente trabalha com o problema das pessoas, que as pessoas não querem.
Sim. Exatamente.
Um sofá velho, uma cama, muito lixo em casa,
legal.
A gente vai lá e tá.
Tá cheio.
Acumulador.
Acumulador, tá cheio de lixo.
Legal.
Chama o.
Aí,
qual o nome dessa empresa?
Junk Ride.
Junk Ride.
Junk Ride, Junk Removal.
Junk Removal.
Exactly.
Yeah. Olha, falei
Instagram,
certo, hein,
follow.
Gente?
Você também ainda continua com essa companhia?
Continuo.
Ah, legal.
Continuo com a Junk Ride, com Macau, com Digital Influencer.
Eita!
Então é um...
É emaranhado,
mas eu consigo dar conta.
Dá conta, né?
Consigo dar conta.
Isso aí.
Eu gerencio também a mídia social da minha empresa, do Macau.
É, porque você já tá ali,
já
né?
Tô no ramo,
já,
eu
já
entendo.
Tá no ramo.
Qual foi a sua pergunta mesmo?
Foi sobre isso.
A gente vai falando, já perdendo.
Mas foi isso.
Mas o que foi que você tava falando?
O que você tava falando mesmo? Mas foi isso. Como que você conciliou, tipo, essa parte? Aí você resolveu fazer os vídeos que você já falou.
Foi.
Sobre focar sobre a vida aqui nos Estados Unidos. E você acha que bombou bastante?
Exatamente. Eu acho que foi em 2022. Que,
Depois da pandemia.
Depois,
né?
Da pandemia. Uhum. Que eu fiquei parado um ano. Eu fiquei parado. Eu perdi 30 mil seguidores quando eu fiquei parado.
Nossa!
E quando você fica
no
parado.
Instagram no
Instagram
ou no YouTube?
No Instagram, que eu não tenho mais YouTube.
Ah, você não tem mais YouTube.
Eu acho que. Eu posso até dar conta, mas eu gosto mais do Instagram.
Você focou no Instagram?
É. Uhum. Aí eu perdi 30 mil seguidores.
Uau!
Acordei com 100, puf! Uma semana eu perdi 30. Por causa que eu parei de produzir conteúdo.
Uhum.
Quando você para, o Instagram acha alguma coisa como channel burn, né? Que é uma coisa que você sombria, que você não consegue produzir conteúdo. Uhum. Então ele apaga, ele para de entregar os teus conteúdos para as pessoas.
Uhum.
Então foi isso que me aconteceu. E em 2022 eu voltei aos poucos, estava no auge das
hashtags.
Isso aí, né, que ela falou.
Uhum.
E começou a bombar. Então todo vídeo que as pessoas postavam colocava as hashtags.
Uhum.
O vídeo bombava.
Uhum.
Então eu falei, eu fiz um vídeo. Deu 40 mil, no outro dia deu 40 mil. Eu falei, opa, vou começar a fazer vídeo. Então todo dia eu postava vídeo no Instagram, Reels, vídeo, aí foi engajando.
Da sua rotina ou de roteiro que você fez?
É, da vida do brasileiro como imigrante nos Estados Unidos, mostrando a realidade, mas de forma engraçada.
Uhum.
De forma dos perrengues que a gente passa, né? Então, eu fiz um vídeo que deu 1,5 milhões.
Uau!
Quando eu acordei assim, vai bater um milhão, vai bater um milhão, bateu 1,5 milhão. Fiquei feliz demais. Uhum. Num vídeo, digamos assim, não tão bom, não tão entrega muito conteúdo, mas que deu 1,5 milhão. Por quê, meu Deus? Que esse
que
vídeo
engraçado,
que
né?
foi que deu 1 milhão? Uhum. Porque esse vídeo foi mal produzido, foi nada. Quando é um vídeo, você joga assim do nada,
sim, aí
você menos
bomba.
Espera, aí que bomba. Uhum. Um vídeo bem produzido, você faz roteiro, você grava, você edita e não bomba. Mas eu acho que eu tive a sorte. Também, né?
Uhum.
Eu tava no auge dessas coisas e o brasileiro hashtags. Gosta de ver no Brasil.
Gosta. Uhum.
Então compartilharam bastante.
Uhum.
E desde aí também que eu paro de fazer vídeo também. É. Mostrando a realidade do brasileiro nos uhum. Estados Unidos.
É.
E, esse que é meu nicho, esse que é meu foco. Né?
E passou algum perrengue gravando e passou algum perrengue?
Nossa, quem grava pra mim é minha esposa. Vou dar um beijo pra minha uhum. esposa, Mayara. Ela
a
que Mayara, me grava.
É o nome da minha prima.
Ela que grava pra mim. Mayara, vem cá, achei o trabalho cansado. Vem cá, tive uma ideia. Grava aqui pra mim. A gente começa a gravar. Uhum. Tem vezes que ela tá estressada, não grava, quem não quer gravar, então. Põe o tripé lá, grava eu mesmo.
Grava você sozinha.
Grava você sozinha.
Tô cansada hoje.
Tô cansada hoje, não quero saber de Instagram, não.
Ai, que legal. Mas eu te falar. Eu tava com a pergunta e sumiu.
Volta aí.
Você falou que você parou na pandemia. Por que você parou?
Boa pergunta.
Você ficou você ficou mal, você estava trabalhando. O que fez você parar na pandemia? Porque na pandemia que era a hora de
muita
você...
Muita gente bombou na pandemia.
Muita gente fez isso aqui. Qual foi por que que você, então, deu essa parada na pandemia?
Eu postava de vez em quando na pandemia, mas na verdade era trabalho. Que quando eu tinha começado a sair do restaurante,
uhum.
eu trabalhei como entregador de aplicativo.
Uhum.
Então eu passava o dia inteiro na rua.
É.
Mas mesmo assim eu tirava um tempo para gravar uma coisinha uhum. ali, mas... Eu não era todo dia, não era constante. Então eu falei, eu vou dar uma parada, vou trabalhar um pouco,
uhum.
ver se
uhum.
eu consigo outro trabalho melhor, conseguir abrir uma empresa e tudo normal.
Uhum.
Aí foi geralmente por causa disso.
Por causa
do trabalho, tava muito corrido.
Busy, né?
É.
E as pessoas falam, porque você parou, porque teus vídeos são bons e tal.
É.
Mas as pessoas de lá do nosso público, nossos seguidores, uhum. não sabem a realidade que a gente passa uhum. aqui, da correria que é.
Que é... rápida, né?
É rápida.
A vida aqui
o tempo passa
rápido
demais.
É verdade. E assim...
Mas ainda bem que tá chegando o verão. Que as pessoas estão cansadas de ver conteúdo de neve, de frio.
Uh-huh.
E posta neve, e posta vídeo engraçado na neve.
É que esse ano fez tanta neve.
Não, pois é.
Esse ano...
Mas assim, tipo, gravar, fazer, produzir, você pensar no conteúdo, você que edita, faz tudo.
Eu faço
cara,
tudo.
Cara, é muito difícil.
É muito difícil.
Cansativo,
é
né?
cansativo. E nem, por exemplo, eu sou das ideias. Eu gosto de criar, de gravar. Mas, tipo, tem que parar pra editar, pra fazer um monte de coisa. Eu já cansei, tipo assim, é cansativo.
É muito cansativo.
E não é todo dia que você tá, né? Oh, legal pra gravar. Então,
exato.
Tem que ter uma constância ali, não é?
Concordo com você, exatamente. É muito difícil. Eu acho que a pior parte do... criar conteúdo ou de qualquer formato audiovisual,
uhum.
é a parte pós-produção, né? Que é a edição.
Uhum.
Que leva um tempo. Mas ainda bem que o Instagram tem aquele limite de 15, 30 segundos que você pode brincar, fazer um vídeo rápido e fazer uma edição bem rápida também.
Uhum.
Tem isso também, mas é muito difícil editar vídeo. E fazer roteiro, então, fazer roteiro diário
é
muito difícil.
É muito difícil.
Agora que tem o ChatGPT, essas coisas, dá pra criar muito mais fácil.
É.
Coloca lá e
CapCut.
Pô. Mas 2021, 2022 não tinha isso. Então, tinha que sair da nossa cabeça, escrever o papel e vamos ver o que vai dar.
Uhum.
E cara, eu admiro pra caramba. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é... Do nada, a pessoa, né? Do nada.
Que isso?
Dá muito trabalho de fazer
vai
uma
lá,
dá,
atrás,
principalmente quando é conteúdo para ou para você entreter, assim, de alguma forma engraçada,
uhum.
ou para você trazer as novidades de um lugar. Ou seja, às vezes você tem que ir em determinado lugar para mostrar aquele lugar, né? Para mostrar um pouco da cultura. A gente tentou fazer isso no começo. Ah, vamos fazer uns reels mostrando como que é a realidade aqui, as diferenças daqui do Brasil. Não rolou.
Porque tem que dirigir até o lugar. Aí
é
tem que achar
tempo,
o lugar,
né?
tem que filmar. Aí depois não ficou bom, filma de novo.
Não ficou bom, filma de novo.
Exato.
Aí escurece.
E a gente é zero nessa parte de fazer as coisas. Aí tem que pagar pra alguém. Aí às vezes não faz... fica legal, mas às vezes não fica do jeito que a gente quer.
É verdade, é difícil.
E aí pra pagar também é mais... tipo, por vídeo, muito dinheiro, é né? muito dinheiro. É. Então tem tudo isso.
Eu acho que eu tive a vantagem na faculdade de aprender a mexer com edição de vídeo, com ilha de edição de vídeo, porque se eu não tivesse aprendido lá, eu tava pagando caro também pra editar os meus vídeos, verdade. Que não é uma coisa barata, na verdade.
Não é uma coisa barata.
A gente sabe, né, Regina? Os cortes.
Não é.
Deixa eu pagar corte, é caro.
É caro.
Ainda mais pra você baixar do YouTube.
Exato.
É, o Nando BR Podcast falou assim... Fala ali. Lê aí, porque...
Ah, Nando BR. Cara humilde, com mais de anos fazendo vídeos para as redes sociais, afirma...
Obrigado,
Fernando. Sempre que conseguir 1 milhão de visualizações, com sorte.
Com sorte, é.
Com sorte, né? Mas é aquilo que você falou, quando a gente também não fica muito preocupado em deixar, né, tudo... É claro que é bom você ver um vídeo bem produzido. Não é que não engaja, que não dá certo. Dá certo
dá
também.
Certo. Dá certo. Mas eu acho que
certo.
O consumidor de conteúdo, ele é muito exigente.
Exigente.
Ele quer uma coisa boa.
É.
Porque senão ele passa o vídeo assim em 1 segundo. Então eu acho que os primeiros 3 segundos tem que prender a atenção do seguidor para ele
porque
seguir.
Mesmo que seja de graça, a atenção, ele tá sendo paga pela atenção, né?
Exato. É assim que funciona o Instagram.
Tá sendo pago pela atenção.
E assim, o que eu vejo também, hoje em dia, você acha que os vídeos com menos produção, ou tipo, quanto mais, não produção, mas quanto mais natural que seja, você não acha que é os que bomba mais? Por exemplo, a gente tá vendo muitas pessoas, assim, pegar, mostrar o dia a dia de casa, mostrar não sei o quê. E eu vejo que isso dá bastante engajamento, né?
Eu concordo, porque o vídeo que eu peguei, 1,5 milhões...
Ah.
Foi um vídeo muito natural, caseiro, digamos assim. E eu acho que as pessoas gostam de vídeo assim.
Sério, acho que aproxima, né?
É. Pô, é parecido, é assim mesmo que eu faço. Nossa, ele é parecido comigo, ele faz isso também. Mas tem muita gente aqui que produz conteúdo muito legal aqui na nossa região, né?
Uhum.
Tem muita gente. Só que as pessoas, eu acho que elas são... Não é que é escassa, elas são... um pouco distante, elas não se ajudam.
Uhum. Ah,
né?
Mas isso é o típico... É o jeito americano de ser também, né? A gente fica cada um na sua bolha, né?
Exato. Mas tem muita gente boa brasileira fazendo conteúdo muito bom, mas não quer ajudar, não quer fazer parceria.
Não quer fazer ponte, não.
Não quer fazer, não quer.
Quando tem um coisinho assim muito, já é lascando já.
Passou de 100 mil seguidores, não. Só vou se me pagar meu cachê. Que isso? Cadê a humildade? Começou lá atrás. Não é assim, não.
Ai, tem os conteúdos também que às vezes é cansativo. Tipo, não é cansativo, é muito do mesmo. Muito repetitivo também. Tipo, aí chega, que nem você tá falando da neve. Aí chega a neve, aí a gente já sabe o roteiro. Ai, olha aqui, vocês querem vir pra cá? Olha aqui, eu rapando
exato,
a neve.
Exato.
Aí quando não é isso, aí alguém criticando aquele
caindo.
Vídeo da pessoa
eu
que
tá rapando.
Eu quero
ver caindo no Black Ice, eu quero ver caindo.
Não é, essa parte aí é
gosta.
Boa. Essa viraliza.
Pois é, o que a gente gosta. É do povo escorregando na neve, das quedas.
Mas é realmente, o povo, eu acho que ele fica tão saturado de tanto conteúdo.
Eu já tô enjoada disso, de toda vez de neve, você já sabe o que vai rolar.
Exato. Tem vezes que eu paro uma semana, 2 semanas sem postar, porque eu já postei uma segunda de neve, terça de neve. Quarta, eu vou postar de novo. Vamos parar de me seguir. É certeza. Aí eu falei, não, vou parar um tempo, porque você não é obrigado a postar todo dia.
Uhum. Depois que você já viralizou, ou não?
Digamos assim. pode ser.
Já tem um bom engajamento.
Já
tem,
acho que eu tenho uns 70 mil seguidores.
Porque
você já tem um público que tá ali, mesmo que você não poste todo dia, ele já te conhece, já sabe, já tá ali te esperando, já sabe
que
você vai rolar.
Exato, eu acho que 75% dos meus seguidores são do Brasil. Realmente. E os 35 são daqui mesmo. Brasileiros daqui mesmo. Mas eu acho que é muito legal essa parte de divisão. A pessoa mora lá no Brasil, vendo um conteúdo daqui. E a pessoa que vê aqui o conteúdo fala assim: nossa, mas eu sei que é assim.
É.
Mas eu sei, mas meu conteúdo não é pra você. Meu conteúdo
é pra quem
que
tá
no
Brasil.
As pessoas não entendem isso também. E param de seguir, ou comentam. Haters e tal.
E muitos haters.
Muito.
Fala.
Mas é importante também.
É importante.
É importante encolher essas pessoas mal amadas.
Mas como foi pra você, assim, os primeiros haters? Você ficava bravo? Você respondia? Como que foi, assim, os primeiros?
Tinha um do Diabo Gospel, alguma coisa pra ele.
Ah, a gente tinha um.
É, a gente tinha um. Qual era o nome do cara? Diabo Gospel.
Ah, não
Gospel,
sei. Você que... Diabo, eu Diabo tive uma, Gospel, né, que ficava me chamando de Faustão.
Ah. Eu acho que eu...
Que tipo, falava demais. Ficou cortando, eu acabei de cortar.
Ah, tá, entendi. Entendi. Mas eu acho que eu sou tão calmo. Eu acho que você percebeu que eu sou calmo, tranquilo. Eu não vou lá e comento no post da pessoa, eu vou lá, deleto, e hoje eu tô usando a técnica de desativar meus comentários. Ah, eu desativo meus comentários.
Mas não dizem que é bom quando tem lá o comentário, mesmo que ele seja ruim?
Comenta aí,
ótimo,
né? O pessoal
é
fica
ótimo.
Falando. Comenta
eu
aí.
Acho, eu
mas, na verdade,
particularmente, eu acho que depende. Porque se eu não gostar, eu deleto.
Mas na verdade,
eu já fiz.
Não fui eu que desativei os meus comentários, foi o Instagram que me penalizou.
Ah.
Por eu usar uma música de direitos autorais de outra pessoa, e eu usei e falei que era minha, que não era, do Snoop Dogg.
Uh-huh.
Aí eu falei que era minha, o Instagram foi lá e me bloqueou por uns dias e falou: você não vai mais ter mais acesso a comentários. Nos posts, acho que só nos Reels eu tenho. Nem nos stories eu tenho.
Uau.
Que foi a penalidade que eu recebi.
Mas assim,
mas fica
como
por
que...
quanto tempo? Desculpa.
Não, até hoje.
Uau, eles não deu um tempo? Não dá um
até
tempo?
Até hoje, já mandei e-mail, já conversei e tal. Mas essa questão de engajamento de comentários, eu acho que varia. Não sei se é tão importante. Eu acho que números de views, de likes que você ganha, não é muito assim importante. O importante é o conteúdo que você vai trazer para os seguidores.
Uhum.
Essa que é importante. Números não importam.
Sim.
Eu tenho 1.5, mas não me subi pela cabeça, não estou ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso, mas...
Sim.
Uhum. É só um número que tá ali parado.
Ó, Jéssica Lopes falou que adora os seus vídeos, morre de rir.
Obrigado, Jéssica.
O Nando BR falou. Falou Lucas.
Nando.
O carioca de Manaus.
Carioca,
o carioca
de
Manaus.
As pessoas me confundem que eu sou carioca mesmo.
É verdade,
mesmo.
Porque é manauara que fala?
Manauara.
Ele tem um
sotaque arrastado, chiado.
Um X, assim, né? Aí confunde mesmo.
Quando eu fui numa... uma lanchonete brasileira, que o dono era carioca.
Uhum.
Aí eu cheguei lá, falei: um pastel de camarão, por favor. Falei: não, nem precisa dizer de onde você é. Que eu sei. Falei: você é do Rio de Janeiro. Falei: sou do Rio de Janeiro.
Ligeiro.
Mas não sou, não.
A ganhar um pastelzinho é Rio de Janeiro.
Ipanema.
Você é do Rio de Janeiro? Nossa, que legal, que linda cidade aquela,
né? Você já foi?
Eu nunca fui no Rio.
Já passei o Réveillon, Carnaval.
É loucura.
Nossa.
Loucura, Carnaval, Réveillon. Nossa, onde é que você foi?
Nunca vi tanta gente na minha vida.
Foi com o Whindersson?
Foi aonde? Você
foi? Não.
Foi aonde?
Eu passei, não no Copacabana, passei na frente do Copacabana vendo os fogos.
Uhum. Uau, que legal.
Quando eu fui?
É.
Acho que foi em 2016.
Cara,
foi tão...
muita
2015.
Doideira. É muita doideira.
Muita gente, é muita gente.
Eu sou mais do interior, né? De Macaé.
Macaé. Você é da onde?
Eu sou de São Paulo.
Oh, claro.
Meu, mano. Paulista, mano.
Truda.
Tá ligado?
Tá tirando.
Tá me tirando.
Tá me tirando.
Zona Norte.
Aqui é Zona Norte.
Então a gente tá muito aqui diversificado,
muito
né?
Muito diversificado.
Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus.
Sim,
então,
sim.
Eu tô a 6 horas de cada um de vocês.
Uau.
Manaus.
Mas São Paulo você já foi?
Já.
Foi lá na Paulista?
Fui. Acho que fui uma vez só em São Paulo.
Você não foi na ladeira da...
Eu fui uma vez na São Paulo pra tirar meu visto.
Ah, tá. Aí então você não passeou.
Não passei.
Você não conhece São Paulo?
Só passei à vista, como fala
São
o...
São Paulo, São Paulo tem lugar pra caramba pra você andar.
Tem, não tem?
Tem, bastante.
Eu
bastante.
Peguei o metrô ali em São Paulo. Nossa, eu fiquei com medo demais.
Foi qual? Você pegou o
Linha amarela, verde, cal, rosa, todas as linhas. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Se eu me perder
pois
aqui...
É. E eu com medo de andar na linha de metrô de Nova York, eu falei, caraca, eu sou de São Paulo.
São
eu tô
Paulo,
com... tá
acostumada, gente.
Linha, tudo, tô com medo de andar aqui.
Mas não, é assustador.
É
assustador. Eu fiquei com medo, de verdade mesmo.
Tipo assim. E até eu que morava lá, tinha algumas linhas que eu tinha medo, né? Tipo, você vai. Principalmente aquela linha do pessoal já da Zona Leste, que você vai arrastado, né?
Sim.
O pessoal já te leva ali.
Você tá ali sentado, ainda uma pessoa mãe encarava ali, vixe.
Não
lá
vai,
vem.
Lá, não vai rolar.
Mas conta aí. E você acha assim, ó, a gente tava falando sobre haters,
do
né? Sobre
lá,
haters. Qual que foi o primeiro? Você no começo. Então você se lida bem com isso?
Lido. Não tenho pode,
não
pode
briga,
falar.
Não, não fale bem ou fale mal.
Tranquilo,
fale de mim.
Pode falar, não tem problema nenhum.
Hoje em dia você recebe muito hater ou não?
Não, não, porque meu Instagram já tá desativado os comentários. Obrigado, Instagram. Mas também não tem problema, não. Só vou lá e apago.
Você não recebe nenhum chatinho te chamando no direct pra corrigir alguma coisa? Ai, nossa, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. Gente, daqui.
Não.
Daqui?
Uhum.
É. Tem muito, né?
Porque, ai, não, mas você falou isso, mas não é isso.
Porque as pessoas não fazem.
Ai, vai mostrar isso de novo.
Ai, por que você tá falando América, gente? Ah. Um saco isso. Não come... Ai, América, não fala. Pô, caramba.
Não, dá vontade de fazer uma história assim. Eu falei, olha, se quiser me seguir, me segue. Do jeito que tá vendo aqui. Se não quiser, tchau e benção, minha filha. Porque...
Ah, por que você não faz assim, não faz assim, né? As pessoas gostam de dar pitaco.
Gosta.
Gosta de dar
pitaco. Aí dá um gelo, não responde. Uhum. Aí fica mandando,
Elas querem, na verdade, elas querem ser notadas, né?
É.
Elas querem ser notadas, de uma forma ou de outra.
Mas quando eu tava lá, voltando na coisa do Whindersson, quando eu tava começando o Instagram e tal, e as pessoas sabiam que eu andava com ele... A pessoa, legal, você, Anderson, né? O Whindersson, não sei o quê. Aí eu falava, oi. Ela falou, meu Deus, me respondeu, não sei o quê. Vamos tirar uma foto, não sei o quê. Gente, eu me sentia o Whindersson na hora lá.
É.
Mas é só muito legal essa...
É bom esse contato, não é?
Esse contato é bom.
É bom
demais.
Assim, as pessoas
tenho saudade de
falar assim,
desse
tira uma foto comigo.
É.
Um autógrafo.
Por favor, falou comigo, meu Deus, não sei o quê, você que...
É, mas eu acho que também. Jeito. Mas tem esse é o lado bom, mas tem um lado muito doido também, né?
Tem um. Eu não conheço o outro lado.
Você vê que o Anderson agora. O Anderson deu umas piradas, né?
Deu. Infelizmente, agora ele tá fazendo. Passando um processo, né? Aí.
É
difícil. Complicou a vida dele.
É, complicou.
Pena, né? Porque é uma pessoa tão boa.
É.
Eu posso dizer isso, é uma pessoa tão boa, de alma pura. Veio do nada. Começou lá com vídeos caseiro de casa, que andava 3, 4 horas para ir na casa de um amigo.
Uau,
pegar a câmera e postar o vídeo na internet. Gente, a história dele é muito bonita.
É muito bonita. Mas é aquilo, né? Tipo assim, a fama e dinheiro e muitas coisas, às vezes, quando a pessoa não tá muito... Foi fala dele, né? Numa entrevista ele falou, você não tá muito preparado, então às vezes você...
Eu acho que não prepararam ele, porque foi tanto instantâneo, foi tão rápido. Eu acho que quando ele foi no Altas Horas, em 2013, que lá que ele, puf, junto com o Tirulipa, estourou.
Ele falou que ele assustou quando ele pegou primeiro o dinheiro. Ele falou que era muito dinheiro.
Eu participei dessa...
Ele falou que era dinheiro, assim. Tipo assim, ele falou, cara, ele não disse que nunca tinha visto, tanto, ele não sabia o que fazer, entendeu?
eu não posso nem falar isso.
É complicado pra quem vem, assim, de uma origem humilde. A gente não teve como foi, educação financeira. Uhum. E não é só a questão do dinheiro. É tudo isso que você tá falando que envolve. Das pessoas meio que te adorando, né? É muito louco, assim. Aí tem gente que é amigo, daqui a pouco você não sabe quem é amigo, quem que não é amigo. Pessoas que te levam pra um caminho legal e outros não, e aí você acaba se influenciando. Então você tem que ter uma cabeça muito, muito boa.
Mas eu acho que não prepararam ele pra ter acesso a essas pessoas, essa informação. Uhum. Eu acho que não prepararam ele pra receber.
Uhum. Foi muito rápido.
Foi muito rápido.
Uau. Muito rápido.
É.
Ganhou mais um inscrito desse canal.
Uhul! É isso aí, gente.
O Marco falou.
Por favor, Marcos. E aí, ó, compartilha. Você entrega mais um.
Adorei.
Tu é lesa. Ela tá americana. Tu é lesa. Eu tenho um amigo americano que fala assim: tu é lesa.
Tu é lesa.
Mas tu é lesa é uma gíria que a gente tem no Amazonas. Quando você se impressiona com alguma coisa, fala: uau! Como é lá em São Paulo? Quando você se impressiona, qual é a gíria que usam lá? Tipo, uau! É assim. Lá no Amazonas é tu é lesa,
então, tipo assim, tu é lesa quer dizer que é bom?
É bom, é.
Ah.
Eu começo meus vídeos assim. Fala, galera, tu é lesa.
Se eu falasse que a pessoa é lesa em São Paulo, é que tipo que ele é lerdo.
Entendi. Então acho que varia.
É lesado. Tipo assim, pô, você é mó lesado. Você é lento.
O sentido é bom, o sentido é diferente. Mas é bom saber disso, eu não sabia. Então, meus seguidores de São Paulo,
no Rio
desculpa.
Também. No Rio também.
Rio de Janeiro também, desculpa. Mas não é lesado, não.
Por isso que eu achei. Se você chega em São Paulo e fala.
Tem minha foto de você que é
fala assim, tu é leso, vai dizer que tu é lerdo.
Isso aqui era uma ideia. Quando a gente começa a viralizar, a subir os seguidores e tal, a gente começa assim, poxa, vou vender muita camisa. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer uma pra ver como é que é. Aí eu fiz essa aqui. Eu falei, não, vou fazer muito, vou vender no Instagram, vou ganhar um dinheirinho pras pessoas que são meus seguidores. Vão comprar. Uhum. Mas depois abaixa a autoestima e fala, não vou fazer mais, não.
Mas você fez? Você chegou a
eu
fazer?
Eu fiz uma. Não, foi só
então,
uma.
Cara, então, cara, você tem as ideias e não joga.
Pois é.
Como assim?
É. Eu tenho ideia que em 2011, eu tive a ideia em 2015, se
devia
eu tivesse
jogado...
feito isso, esse negócio da camisa, eu tinha desde 2011. Ah, eu vou fazer uma camisa do meu canal e tal. Eu fiz, não vendi. Entrou o Caio Oliveira lá do Chafurdaria, o Whindersson. Uhum. Montou uma loja, vendeu muito. Muita camisa.
Pois é.
Roubaram a minha ideia.
Jogava tua lá no meio.
Você sabe o que acontece? É. As ideias vêm para quem está pronto para receber e fazer, né? Se, depois que vai para outra pessoa.
Hoje a gente tava falando um pouco sobre isso, né? Sobre a gente às vezes tem as ideias, às vezes fala para as pessoas, e eu sou muito sou muito boca aberta, eu dei uma melhorada, mas sério, nossa, Izazi, olha o que eu pensei, vai fazer daqui a pouco.
Isso. Tipo, aí a fulana, você não faz, a fulana tá fazendo, você, nossa.
É verdade.
Você viu que ela começou a fazer o que eu falei? Pois aí, é. Tipo assim, ela vai na tua frente. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas, tipo assim, acho que a gente deve ficar um pouco de boca calada, né?
Não, eu acho que o sucesso é quando a gente fica um pouco calado.
É verdade.
Não fala para ninguém, aí o sucesso vem. O mais engraçado é que quando eu fui fazer essa camisa, eu fiz para minha esposa também. Mas e quando chegou a camisa, eu falei, pega, tu vai usar junto comigo. Ela falou, que é isso, meu Deus, você é louco, não sei o quê. Eu falei, Mayara, a gente vai ganhar milhões de dólares com essas camisas. Vou vender tudo. Eu falei, não, você tá doido, não sei o quê. Eu falei, então eu fui baixando a bola. Mas eu acho que essa é uma boa ideia. Mayara, tá vendo, né?
Volta aí, tu é Lézer.
Tu é Lézer.
Tu é Lézer.
O Felipe Jordan falou
meu
assim:
irmão.
Estacos assistindo aqui.
Estamos
assistindo aqui do Brasil. Lucas,
te amo, mano. Um beijo.
Aê, de Manaus?
De Manaus,
Que legal!
Doutor Felipe Jordan.
Gente, público de Manaus.
Um beijo. Meu irmão é médico, se formou em medicina, passou em segundo lugar no estado.
O CDF.
CDF, estudioso.
O Office Kill falou assim, que você é top. Ele é
Rafael, top. Rafael é um dos nossos, nossa equipe do Macau. Ele é um dos nossos investidores do Macau. Um beijo pra você, Rafael, também.
Aí, Rafael, um abraço.
Tá bem engajado aqui. Pode ir mandando pergunta, gente. Faça pergunta.
Pergunta pra eles. Conta aí. O irmão do... Qual é o nome do seu irmão?
Eu tenho o Marcos Abecassi, que deve estar assistindo.
Quem que tá?
Felipe,
o Marcos
Jordan.
Ou o Felipe? Felipe, conta aí uma peripécia aí do
Não, eu fui muito calmo. Eu acho que eu fui do filho da minha mãe.
Você é o mais novo ou é do meio?
Sou do meio.
É o do meio, Rejane. É o do meio.
O que tem?
A gente
teorista.
Teorista. A gente tava com a Ana Cristina semana passada aqui. Ela é coach, né?
É.
E aí já falando sobre essa questão do meio. Do filho do
meio. Mas eu fui muito comportado.
É.
Muito comportado. Eu era muito aplicado. Então, como eu fui atleta, então o atleta tem uma disciplina muito grande.
Exatamente.
Então eu fazia besteira, não fazia nada, era treino casa, porque eu tinha que descansar meu corpo pra jogar no outro dia, não bebia nada. Então, já meus outros dois irmãos aí foram a bênção. Coitada da minha mãe.
Por que que é? É o primogênito e o caçula. Caçula, eu sou a caçula.
Exato.
Caçula,
mas eu sou dos mais criativos de meus irmãos. Eu falo assim.
Mas sempre tem Jordan... que ter um artista na
sempre
família.
Tem
que ter um artista na família.
Eu acho que eu puxei pra minha mãe, porque minha mãe é igual a mim.
É.
Acho que eu puxei a personalidade da minha mãe.
É.
Um beijo pra minha mãe, deve estar assistindo também.
Beijo, mãe. Mãe
Jusivana, Juju.
Beijo, Jusivana. Quase o nome da minha mãe é Juscelia.
Juscelia. As irmãs da minha mãe são Jucinilza, Jusivana e Jucinese. Tudo com J-U e J-U.
A minha tem a João, Juscelia. Aí ela colocou da minha irmã Juliana. Meu pai é João, tudo com J.
Vai com J,
e vem
Keila.
Aí veio a Keila, porque ela achou meu nome na rifa. Você viu? Eu fiquei livre pela rifa.
Nossa.
Ela falou assim: nossa, que bonito. Ela disse que achou meu nome na rifa. Mas meu nome é lindo.
O Felipe falou assim: a Lucas é o número 1.
Claro, é meu irmão, né? Fala que eu sou número 1.
Do MJ.
Michael Jackson.
Pra ele dançar.
Vou não.
Vai, dança.
É o número 1 fã. É o fã
vai ali,
ó,
dançar no morinho.
Fã número 1 do Michael Jackson.
Vai pro paredão dançar o Michael Jackson. Solta o Michael Jackson aí, ô DJ.
Solta não, DJ, que tá ótimo sentado, companheiro de vocês. Mas sou fã mesmo, sou fã desde 2004.
E deixa eu te perguntar, você não pensa em voltar pro YouTube por quê?
Eu acho que o YouTube... Na minha opinião, Uhum. Passou o tempo do YouTube pra fazer vídeo engraçado. Uhum. Mas pra conteúdo, como podcast, negócio, uhum, tá em alta e isso vai viralizar muito. Mas pro humor, voltado pro humor, eu acho que não dá mais certo.
Mas mesmo pro seu nicho, tipo, de mostrar os Estados Unidos... como que é a vida aqui? Porque esse
tipo
também
vlog?
É, tipo
aí
vlog.
Não tenho paciência, mas não.
Aí é
muito
isso,
longe,
né?
Muito longo, né?
Não, é que a gente tem que ficar mostrando o tempo todo, ó. 24 horas.
É, sai aqui na rua, mostra isso. Aí você tem um material de meia hora. Uhum. Pra pós-produção da edição, pra editar um vídeo de meia hora,
é
uma semana no máximo.
Really?
Wow. É. Porque você trabalha, você chega, mexe um pouquinho. Uhum. Você trabalha, mexe, chega um pouquinho no material. É justamente por isso. O Instagram pra mim é mais fácil.
Uhum.
Tá ali, eu pego o telefone, todo o tempo comigo.
É.
Vídeo, gravo, faço um vídeo bom.
Você vê o Instagram como uma possibilidade de renda?
É.
Tipo, só de você daqui a pouco você viver só do Instagram?
Eu
acho.
Você
tá trabalhando pra isso?
Tô trabalhando pra isso. Vai demorar um pouquinho. Mas eu recebi várias propostas de publi. Eu não pego porque eu não quero fazer meu seguidor compre aquele negócio, eu divulgo aquele negócio pro meu seguidor e que seja ruim pra ele. Quem divulgou fui eu, então é o meu nome que tá.
Uhum.
Eu acho que pode ser o dinheiro que for, mas se eu não gostar, se eu não tiver a atração ou a responsabilidade daquele produto, qualquer outra coisa, eu não faço.
Mas você já fez publi? Você já fez?
Já fiz.
Aí não faz mais?
Não. Faço, mas se eu realmente...
Se você verdadeiramente se apaixonar
se eu gostar,
negócio.
Se eu falar, vale a pena, eu vou fazer.
Assim, vale a pena fazer.
Eu vou fazer,
não...
eu faço. Porque Entendi. Eu acho que o seguidor, eu acho que é uma família também, né?
É.
Uma comunidade sua, que você tá ali o tempo todo dia com ele, então trazer confiança é importante.
É uma responsa, né? Você falar pra pessoa comprar uma coisa que você não...
Você vê aí o do Tigrinho, vocês já viram, né?
Oh,
Vários Instagrams aí, influencers famosos que passaram por isso.
Muita gente.
Sem saber. Uhum. Porque hoje você tá postando alguma coisa. Aí daqui a 2 meses, 3 meses, história.
É.
Aí você tá por trás daqui. Então,
tem que
saber muito.
Inclusive, influência daqui, né?
Aham.
Vamos falar.
E eu conheço muito bem essa pessoa.
Mas tem influência daqui fazendo isso. Eu achei meio... falar igual os mineiros, meio paia.
É meio paia.
Meio
paia
mesmo.
Paia. Ela cresceu muito. Opa, a pessoa cresceu muito.
Cresceu muito. Uhum. Não vamos falar nome, porque eu não tenho advogado aqui.
Uma pessoa aí.
É, mas eu achei pai, porque, tipo assim, é uma coisa que eu também não acho legal.
Não é.
Porque, né, você viu, antes de estourar, né? Mas eu acho, antes de ter o problema, que as pessoas já estavam mostrando o problema, por conta do que tá por trás, né? Do que causa nas pessoas, né? Algumas pessoas que têm vício e todas essas coisas.
É o seu nome, né? O seu...
E é o seu nome.
Nossa.
Na hora que estourar o bagulho
eu acho que eu priorizo muito que é a nossa personalidade, a nosso nome. Ainda mais na rede social, que tá todo mundo vendo.
É verdade.
Você vai passar por um processo muito...
Ô, Lucas, você tem alguma dica para as pessoas que estão nesse mesmo ramo e querem começar a crescer no canal, ter mais visualizações, ter mais... viver disso?
Nossa, que tem pergunta alguma... difícil.
Você tem alguma dica? Ah, não.
Tem uma dica.
É clichê até, né?
Tem uma pessoa que falou pra mim, assim,
que
eu falei, eu tive a mesma pergunta, eu fiz pra essa pessoa, e ela falou assim pra mim: foco e persistência. Se você manter os dois alinhados, você vai chegar lá. Pode ser como digital influencer, artista, cantor, qualquer coisa que você fizer na vida, se você foco e persistência, você vai chegar lá. Então, a minha dica é: seja criativo, ajude mais as pessoas. Seja verdadeiro com seus seguidores. Eu acho que essa é a principal característica pro digital influencer. Porque quando o digital influencer passa de 100 mil, 200 mil, não vem mais, não é mais humilde.
É.
Mas 200 mil seguidores não quer dizer nada.
Quer dizer,
só número.
É, só número. É verdade.
Mas é isso que eu
preservo.
E a
gente sabe também que tem um monte de gente que tem número e não tem engajamento.
Não tem engajamento. É. Meu sogro fala que eu comprei meus seguidores. Mas eu falo, meu sogro vindo lá de 2011.
Tem então, gente que tem e não tem engajamento.
É. Não tem.
A gente
tem.
Sabe que não tem.
A gente sabe porque que a pessoa tá lá, 500 mil, e não tem o engajamento necessário, a gente já sabe que é.
É verdade.
Tem alguma coisa errada, hein?
É verdade.
Ó, vibes líricas... Líricas, manda um beijo pra galera aqui de Santo Antônio.
Santo Antônio?
Onde que é a galera de Santo Antônio?
De onde é a da galera de Santo Antônio?
Olha aqui.
Líricas, de que lugar?
Mas Santo Antônio, interior do Amazonas, será? Eu acho que
é na Amazônia?
Porque tem interior.
Vibe Líricas. Lucas, gente boa demais. Estudamos no colégio, jogamos muito vôlei até tarde da noite. Fala seu nome aí, Vibes Lírica, pra ele te lembrar. Teté Lezé.
Teleze.
Teleze. Você conhece?
Tu é leso, ué?
Tu é leso, ué! Tu é leso!
Aí pegou a entonação tudo certo.
Teleze, ela pegou, aham. É, manda um beijo pra galera aqui de Santo Antônio. Beijo pra galera de Santo Antônio. É de Manaus, então, né?
Eu acho.
É.
Porque tem o interior.
Fala seu nome, Vibe Lírica, pra ele lembrar. Você é homem ou mulher? Pra ele lembrar. Se jogou com você, é homem.
É.
Não é misto. Não. Não era misto, não.
Não é masculino mesmo. É. Nossa, mas foi muito legal essa época do vôlei.
Que legal.
Desde lá... Não é querer me gabar, não, gente.
Uhum.
De verdade.
Pode se gabar.
De verdade, não é querer me gabar, não.
Querer não, mas já gabando.
Pode se gabar, tem problema.
Três anos direto, eu fui melhor da minha região.
Caraca.
Uau. Três anos direto, consecutivo. Eu tinha um apelido chamado Melhor do Amazonas. Ah, lá vem o Melhor do Amazonas, vem lá o Melhor do Amazonas, não sei o quê. Então eu já sentia aquele negócio, sabe? Que nem você chega, todo mundo, tudo bem com você? Querendo ficar perto de você. Por quê? Você é o maior do Amazonas.
Uhum. Jogava bem, era bom jogador.
Era um bom jogador. Fazia alguma coisa, mas eu não dava nada pra essa pessoa, entendeu?
Cortava, tá.
Exato.
Sacava.
Aí eu fui 3 anos direto.
Assim. Fica...
Uau.
Aí, agora que eu tô velho, aí eu fico...
Eu tô velho.
Eu jogo uma pelada e eu não rendo tanto.
Uhum.
Aí eu lembro, pô, tipo, eu tinha lá em 2008,
mas
eu jogava tão bem.
Gente.
É, a gente engorda aqui, a gente engorda. Casa.
Diferente. É.
Você é pai esse ano também.
Ah, que parabéns.
Noah, meu filho, obrigado.
Parabéns.
Vai vir em maio e agora que vai criar conteúdo direto mesmo com meu filho.
É verdade, vai ter que fazer que bastante legal, com o bebê. Yeah. Ah, que
eu falei, agora
parabéns.
Vai ter conteúdo mesmo.
Oh,
conteúdo de pai e filho, tipo assim, de recém-nascido. Vai ter eu tô escrevendo já.
Ai, que legal. Preparando. E é tão bom, legal. Você vai gostar tanto, sabe? Seu primeiro filho.
Primeiro filho.
Eita.
Vai amar, vai amar.
Meu da minha esposa.
Ah,
beijo, Maiara, te amo.
Muito bom, muito bom.
Ah. E deixa eu te falar. Você falou, você sente falta de jogar vôlei?
Sinto, mas eu jogo de vez em quando.
Sim. E com relação, assim, o que que você não mudaria, assim, de conteúdo que você já fez?
Nada.
Nada. Você não mudaria.
A única
coisa
que eu mudaria, se eu pudesse voltar um tempo, é fazer aquele show lá em Manaus.
Mas então,
você tem vontade de fazer o stand-up?
Hã?
Você tem vontade de fazer stand-up?
Eu tenho. Mas o stand-up passou já.
Esquece o
passou
Manaus.
Nada.
Esquece Manaus.
Já passou.
Bora marcar aí um.
Esquece Manaus.
Teve uma época que me compararam com o Fábio Pochá. Cara, o Lucas da BKC vai fazer o primeiro stand-up. É o Fábio Pochá do Amazonas. Eu falei, meu Deus.
Meu filho, esquece
é
a Manaus.
É muita responsabilidade.
Esquece Manaus. A gente vive hoje e agora.
É verdade.
Já se prepara.
Se eu conseguir um bom roteirista...
Eu acho que é uma dívida. Eu acho que você deveria fazer pelo menos um. Assim, assim, sem pretensão de nada.
Sabe o que eu pensei?
Só pra quebrar desse dia. Sabe o que eu tô te falando isso? Um professor meu de inglês, ele falou que ele canta, ele sabe cantar. E aí os amigos dele, por que você não canta e tal? E uma vez ele ficou com vergonha de cantar no barzinho. E aí ele falou: não, eu preciso quebrar isso, um bloqueio. Isso aconteceu, acho que quando ele era mais novo. E daí agora os amigos dele incentivaram. E ele foi, aí foi, tipo, fez uma apresentação num barzinho, o barzinho lotou. Aí tava lá os amigos dele, muita gente que ele não conhecia, com banda, com tudo. E ele cantou e foi um sucesso. Então, tipo assim, quebrou aquele.
Né,
também, quebrou aquele negócio.
Aquela memória.
De que eu não vou,
aquela
sabe?
Memória.
Pra você virar essa. Eu acho que ficou pendente.
Virar a chave.
Mas sabe o que eu pensei?
É
que eu tenho o número do Marcos ainda, o produtor lá de Manaus. Eu pensei assim, Marcos, eu vou voltar pra Manaus e eu quero fazer um show de stand-up. Vou criar meu texto e quem vai abrir pra mim vai ser o Whindersson. Minha esposa, como é que o Whindersson vai abrir pra ti, rapaz? Tu que tá começando, é tu que tem que abrir o show dele. Não o Whindersson abrir o teu. Mas eu falo, quem sabe, né?
Nada que a gente sonha pode ser louco. Às vezes pros outros é louco.
É louco. Não, eu sou considerado como louco.
Para os outros é louco, mas... É. E outra, e vai ter o clube também, né?
Vai ter o Macau Country Club. Gente, o Macau Country Club vai ser o primeiro clube brasileiro nos Estados Unidos.
Uau.
Vale a pena. Que quando o Murilo veio aqui, era um projeto.
É verdade.
E agora é uma realidade. Que a área é nossa agora, a área tá no nome do Macau. Então eu convido todo mundo, você, Regiane, você,
Keila,
eu quero que vocês vão lá para vocês conhecerem a nossa estrutura.
Uau.
O que a gente vai trazer vai ser uma experiência incrível para a comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos, aqui de Massachusetts, principalmente.
A gente tem que ir lá e filmar isso de perto.
É.
E são 25 pessoas, a equipe é boa. A equipe que a gente construiu pro Macau é boa demais.
Uhum.
Então
os
empresários,
né?
Os empresários, a equipe de marketing, de vendas, a gente tá tudo estruturado pra gente começar, né, a gerar, digamos assim, um cochicho. Que as pessoas já conhecem. A partir do dia que o Murilo veio aqui, as pessoas já começaram a mandar mensagem. Que é Macau, que é Macau, que é Macau. Então acho que vocês abriram a porta pra gente.
Ai, que legal.
Né, do Macau. E seria muito interessante que vocês fossem lá, vocês fossem conhecer um pouco,
conhecer,
né? O que vai ser.
Com certeza.
Eu garanto uma coisa pra você. Vai ser uma experiência incrível, que quando o clube estiver pronta, em show artísticos, esportivos, tudo que vocês imaginavam, vai ter no Macau Country Club.
Pô, se rolar tudo aquilo que tava ali no papel, né?
Oh, ah, com certeza. Vai ser show. Porque a gente que tá trabalhando... No sentido da experiência.
Uhum.
Quando você vai num lugar, você quer a experiência daquele lugar, correto?
Sim.
Então a gente quer que as pessoas vá no Macau e tenham uma experiência daquele lugar. Seja única, ela não vai encontrar em lugar nenhum dos Estados Unidos.
Legal.
E o meu sogro falou que vai ser o melhor lugar para se trabalhar. Vai ser no Macau. Então pode cobrar dele.
É isso aí, gente. Ó, gerando emprego, gerando bem-estar, boas experiências.
Yeah.
E vai ter shows, porque ele já falou que vai ter espaço para show. E a gente está super feliz de ter recebido a primeira vez e ter falado desse projeto já ali na plantinha, né?
Muito, muito obrigado. Foi importantíssimo.
Nossa, foi muito legal.
Foi a ponte, né?
Foi a ponte,
Foi a ponte. Mesmo,
foi a ponte. E a gente fica muito feliz de ser ponte, né? A gente fica feliz de ser porta para os outros.
E eu quero deixar um convite para a comunidade brasileira que está nos assistindo, nos ouvindo, que mora aqui, que visite o Macau Country Club. Você pode entrar no Instagram, no website, que tem todas as informações.
Sim.
E qualquer dúvida que tiverem, a central de atendimento do WhatsApp vai estar disponível 24 horas para vocês.
Uhum.
Então é só mandar mensagem, dúvida, qualquer coisa. Tem uma pessoa especificamente para atender o público.
Ô, gente, vocês podem ir lá de novo no Murilo, pode procurar lá nos nossos
Murilão.
Que tem as informações do site, do website, e tem do Murilo também, do arroba dele. Mas você também pode ir até o Lucas, tá?
Pode chegar comigo,
pode ir
mandar
com o Lucas,
mensagem.
Aí o Lucas manda mensagem para ele que ele vai te explicar tudinho como é que é.
O que é Macau? Vem comigo, que eu te mostro.
É isso aí. Ele vai ser o garoto propaganda do Macau. Vai fazer vários vídeos,
Eu falei para ele que o meu contrato de audiovisual vai ser vitalício. Não quero ninguém que tome o meu lugar. Vai ser eu.
Uhum. É verdade.
Mas vai ser, tem que ser eu.
É,
tem que ser eu, Sabe
por quê? Assim, tem que ser eu. Que eu vou fazer for free. Vou fazer de graça.
É.
Vai pagar os outros pra quê?
Pois é, paga pra você. E outra, você, tipo assim, você viu o projeto desde. Você tá desde o comecinho, né? Acompanhando, né?
Desde quando foi plantada a semente.
Ninguém tem mais o coração. Ninguém pra fazer melhor do que quem tá com o coração ali pra
Concordo.
Fazer.
Exatamente. Tá vendo, né, Murilo?
É.
Sempre sei eu, então.
E o Murilo, não vem não tirar, botar outro pra contratar, não.
E
comer farinha tem que agora.
Já dando
comer
spoiler.
Já.
Vocês vão ter um lugar especial também.
Ai!
Uau!
Você falou que ia ter um espaço, né, pra podcast.
Vai ter um
podcast.
Spoiler. Vai ter um lugar pra vocês lá.
Aí já pensou, gente?
Eita!
Eu já me vejo lá.
Também.
Não, vai ser muito bom, gente. Vai ser demais.
É isso aí.
Demais.
Vai ser muito bom.
Tem mais perguntas aí, Regiane?
Tem não,
deixa eu ver
filha.
Quanto é que tempo a gente tem aqui.
Já tá no final.
Ah, foi tão legal.
Ah, não,
gostoso,
já passou essa rápido.
Passa muito rápido.
Não, tem que voltar aqui, tem muita coisa pra contar ainda.
Tem sim.
Tem alguma novidade vindo aí? Menos o Macau, like. O Macau a gente já sabe que
novidade.
Tá
é que o Macau vai voltar, né?
É.
Vai voltar. Não, vai voltar não, já tá aí, né?
Sim.
Macau.
Não, aqui.
O Murilo.
Ah, o Murilo vai voltar aqui. Vai voltar. Com alguém.
Ok.
Com algum investidor. Uh-huh. Ou comigo mesmo, não sei. Uh-huh. Pra gente falar um pouco mais sobre o Macau. Mas alguma novidade de digital influência minha, de vídeo. Sua. Eu tô ainda trabalhando um pouco, né? Achando, porque todo dia o Instagram muda. Todo dia Verdade. Muda o algoritmo. E tem gente fazendo coisas novas, então a gente tem que estar antenado.
Atualizado.
Então eu tô, digamos que, estudando o mercado. Como eu fiquei parado muito tempo, então eu tô estudando de volta para ver como eu vou me sair naquele nicho de novo, né? Porque eu, digamos assim, eu tô com 31 anos de idade. E eu não quero fazer palhaçada de novo na internet. Eu não quero ficar dançando. Tem que mudar o Michael meu Jackson, nível. Né?
Não, tem que passar. Tem que dançar, ué. Como é que tem? Só porque tá com 31. A gente tá com 42, tava dançando.
É porque eu tenho vergonha alheia.
Não vamos postar aquele vídeo, não. Mas, enfim.
Tenho vergonha alheia, entendeu? Tenho vergonha de mim. De ficar dançando.
É que você tá em outra fase agora.
É, digamos assim, tô em outra fase.
Tá em outra fase.
Você é pai, você tá mais sério.
Mas eu vou fazer muito conteúdo com meu filho. Vou mesmo.
Ah, vai ficar legal. A gente quer ver esses conteúdos com seu filho. Yes. Acho assim, pra... Você não pensa, então, fazer também... Só rapidinho, só pra perguntar. Tá. Do seu business também fazer... Porque eu achei interessante também o seu negócio.
Eu faço do meu business... os meus vídeos não viralizaram ainda. Só que eu não me mostro. Eu mostro só os meus trabalhos. Eu mostro, digamos, limpando um apartamento, uma casa. E eu vou lá, mostro o processo, né? De como é feito. Digamos assim, um tutorial, digamos assim. Como é que faz para limpar isso aqui? Mas eu não me mostro. Não tem áudio, não tem nada. Só é um vídeo de 15 segundos com música no fundo. Mas, pô, eu escolhi fazer essa parte assim pra não eu misturar o meu negócio com o meu pessoal. Porque o meu negócio é humor. E já o meu negócio já é mais sério um pouco, entendeu? É diferente.
Então, você não resolveu colocar o humor e o negócio juntos? Tipo, eu vou fazer uma brincadeira com o meu trabalho. Fazer um humor em cima do meu trabalho.
Eu acho que dá certo no Brasil. Eu acho que o americano é muito sério.
É verdade.
Ele é muito sério. Então, meu público é mais americano, 100%.
Ah, entendi.
Meu público é 100% americano. Então, se eu fizer alguma coisa...
muito espalhafatosa.
Palhaçada, eles vão falar assim, nossa, esse não garoto aqui tá aqui empresa. Pra trabalhar ou pra
Exato.
Fazer TikTok?
Entendi. Exato. Mas tem muitas vezes...
Eles sabem, né, que eles falam TikTok. Você
viu que falaram que vão banir o TikTok?
Sim.
Que
Eu vi hoje.
Aí o Biden falou que se chegar lá na último lá pra ser aprovado, que ele vai assinar.
Uau.
Ele falou. Será que rola, gente? Vocês acham?
Tá aí, fica aí, comenta nos comentários aí.
Será que vai rolar?
Será que vai rolar que eles vão banir o TikTok? Pra mim, tanto faz, que eu não tô no TikTok. Nós estamos
no TikTok.
É porque mês passado, eu acho que o presidente, o CEO do TikTok, tava aqui. Respondendo alguns processos, alguma
raiva,
coisa.
Né? Eu acho que isso é uma birra, porque o TikTok, eles não venderam pro
Mark Zuckerberg?
Porque faz muito dinheiro. Porque diz que é onde tem mais consumo.
É uma birra.
Porque ele tem Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat.
Ele tem tudo, né?
O cara
ele
quer tudo. Queria, também,
ele queria o TikTok, of
deixa
course.
Deixa pros outros, rapaz.
Ele quer tudo. Deixa ele.
Mas enfim, vamos finalizar aqui esse nosso bate-papo. Muito legal.
Super legal.
Muito legal. Lucas. Quero te agradecer e pedir desculpa pelo seu bolo, mas nós vamos pegar o seu bolo.
Que isso? Tudo
viu?
Bem.
E Allen, vai mostrar o seu bolo. Ficou muito lindo e gostoso também. Eu não comi, mas tá bom.
A gente sabe que os bolos da Allen são maravilhosos.
É o mesmo que foi do Murilo, né?
Então,
foi muito bom mesmo. É.
Você provou?
É bom demais.
Você provou? Ele te deu um pedaço.
E entramos no carro,
então eu queria te agradecer, viu? Obrigado por você ter vindo. Foi um bate-papo muito legal, muito gostoso. É bom quando a gente
super descontraído.
Fica assim, solto,
gente,
né?
Eu que agradeço. Sou muito feliz mesmo de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu espero ter ajudado alguém que está escutando o vídeo no Spotify, no YouTube, ou qualquer plataforma digital. Que se inspire, né? Um pouco, né? Se você tá com vontade de criar conteúdo, mas não sabe pra onde começar, só comece. Faça um vídeo e deixe naturalmente, porque é um processo longo, mas você chega lá também.
É.
O importante é isso, você vai ver a sua vitória lá na frente.
E olha, vocês podem seguir tem um arroba dele aqui na descrição, tá bom? Pode seguir lá o Lucas, se você ainda não
Eu trabalhei
não
na
segue.
Rádio, na TV Cultura. Foi um dos meus estágios.
Na
rádio, eu entrava
legal.
Assim. E aí, galera, seja bem-vindo no TV Cultura.
Você acha que a gente passa? A gente passa no teste? Você acha que a gente é boa?
Passa, nossa passa. Senhora.
A gente é boa?
É boa, Não, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. É porque...
A gente tá bom, né, Jane?
Porque você interage, você não deixa eu ficar calado. Vocês falam toda hora, mas tem gente que conversa aqui e fica... É aquele silêncio, sabe?
Verdade,
muito.
Awkward silence.
É, exato.
Awkward silence.
Gente, vocês que estão aí assistindo também, que estão no bate-papo, brigadão, viu, por participar, pessoal de Manaus. Ai, que legal.
Manaus, muito obrigado, tá marcando presença aqui.
É.
Né?
Obrigada, viu, gente?
Vocês episódio 63, tô vendo na tela aí.
63,
tô muito honrado. Eu quero um convite ao vivo pra ficar registrado.
Ah, vai voltar. Você é o Murilo. E é isso aí, gente. Obrigada a todos vocês por terem ficado até aqui. Beijo e até o próximo.
Até o próximo.
Que legal.